dia, amigos ouvintes. Está no ar o programa Tunápolis em Sintonia, do município de Tunápolis. Sou Jaine Friedrich, assessora de imprensa e comunicação, responsável por apresentar as notícias, avisos e entrevistas sobre os principais assuntos da semana dos setores e secretarias de nosso município. Ficamos muito felizes em ter a sua companhia. Acompanhemos neste momento as principais notícias. Cavalgada da Chama Crioula foi realizada nos dias 16 e 17 de setembro. A Cavalgada da Chama Crioula reuniu mais de 50 cavalarianos, sendo que o evento aconteceu em comunidades da região da fronteira com a Argentina, nos municípios de Itapiranga e Tunápolis. Com saída no marco das três fronteiras em linha Aparecida e Itapiranga, seguiram para Santo Antônio, onde foi realizado o almoço, e depois para a comunidade de Conceição, seguindo para Sete Tombos com pernoite e no domingo pela manhã seguiram em direção a Pitangueira e centro de Tunápolis, onde participaram do almoço em comemoração aos 72 anos da paróquia Santíssima Trindade de Tunápolis. De acordo com Edson Bigger, o objetivo da Cavalgada da Chama Crioula é levar o fogo simbólico da Semana Farroupilha até o CTG Última Porteira de Tunápolis. O evento foi organizado pela Comissão Municipal de Esportes de Tunápolis, Clube do Cavalo Tropeiro dos Pampas, Piquete de Laçadores Coxilha dos Pampas e CTG Última Porteira de Tunápolis. Edson destaca ainda que a CME atende e apoia todos os tipos de esportes e faz um agradecimento especial às lideranças de Itapiranga que realizaram a recepção e acolhimento no marco das Três Fronteiras, em Santo Antônio, Sete Tombos e Santíssima Trindade, fazendo com que a cavalgada fosse ainda mais bonita e emocionante. Ainda agradece a todos os envolvidos no evento, fazendo com que fosse um sucesso. Soberanas da 44ª Oktoberfest visitaram Tunápolis. Na manhã de quarta-feira, 20 de setembro, a rainha Daiane Borscheid e as princesas Juliana Scherer e Jessica Hickman, acompanhadas pelo assessor de comunicação, Julian Wilner, foram recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Ait, e assessora de imprensa e comunicação, Jaine Friedrich. Aproveitaram a oportunidade para convidar o governo municipal, soberanas e munícipes em geral, para participarem das programações da 44ª Oktoberfest de Itapiranga, que possui programação nos dias 7 e 22 de outubro, na linha Presidente Becker, e nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, na cidade. O secretário Sérgio agradeceu a visita e convite e ainda desejou sucesso na realização do evento, afirmando inclusive a participação do município e soberanas no desfile cultural que acontecerá no dia 12 de outubro. Segunda Gincana das APAES é realizada em Tunápolis. Na última quinta-feira, 21 de setembro, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais Doce Esperança de Tunápolis e Santa Helena recebeu as APAES dos municípios de São João do Oeste, Itapiranga e Iporã do Oeste para a segunda gincana das APAES no município de Tunápolis. Foi realizado um momento de recepção e pronunciamento de autoridades, sendo que estavam presentes no evento a presidente da APAE de Tunápolis, Alice Bigger, secretária de Educação, Cultura e Esporte, Tatiane Thomas, e diretoras das APAEs presentes. Foram realizadas diversas atividades de integração já pela manhã, seguida de almoço e atividades recreativas durante a tarde. A Administração Municipal de Tunápolis parabeniza a APAE Doce Esperança pela organização e agradece todos os participantes e envolvidos. Entrevista do dia. E na manhã deste sábado, conversamos com o prefeito Marino José Frei. Prefeito Marino, na última semana, uma comitiva de Tunápolis esteve em viagem à capital O que vocês realizaram em Brasília? Bom dia.
Bom dia, Jaine, e aos ouvintes da população aqui do nosso município, a nossa mais sincera saudação. Efetivamente, nós estivemos, então, empreendendo viagem a Brasília, na segunda-feira, dia 18, com retorno no dia 21. E eu estive acompanhado, então, do vice-prefeito Loibo e também do secretário de administração, Jackson Scherer, e também os vereadores Gustavo e Leandro foram por parte do Poder Legislativo, né, com recursos da Câmara. Então, nós estivemos empreendendo essa viagem, então, no dia 19 e 20, nós ficamos 2 dias em Brasília, fazendo uma agenda de visitas a praticamente todos os deputados federais de Santa Catarina. Nós visitamos, então, 13 gabinetes de deputados federais e também estivemos com os 3 senadores de Santa Catarina, o Jorge Seif, Espiridião Amin e também Ivete da Silveira, né? Então, a gente esteve empreendendo essa viagem porque setembro e outubro, mais tardar, né, são as datas para a gente cadastrar emendas parlamentares para os demais diversos setores da administração pública. Então, a gente esteve solicitando recursos para a saúde, para o MAC, que é média e alta complexidade, também para o PAB, que é Programa de Atenção Básica na Saúde, para a área de educação, infraestrutura, asfaltamento de ruas e também aquisição de máquinas e equipamentos para agricultura e transportes e obras. Então, foram uma infinidade de solicitações e pedidos que a gente entregou, então, para os nossos parlamentares. E quero dizer aqui de que realmente a gente foi muito bem recebido por todos os parlamentares e a grande maioria acenou positivamente para a liberação de eventuais recursos para este ano e também, provavelmente, né, mais para o ano que vem. Então, a gente teve, assim, um saldo, digamos assim, muito positivo e a gente faz questão, então, de divulgar para a nossa população de que, do empreendimento dessa viagem para Brasília, para a capital federal Brasília, com a visita aos nossos parlamentares.
Prefeito Marino, e qual é a expectativa da liberação efetiva, então, desses recursos?
São épocas diferentes, né? Quando a gente primeiro faz a solicitação, depois isso vai para a avaliação, né, dos próprios ministérios e dos próprios parlamentares. Então, dependendo da sistemática de emendas encaminhadas, né? Então, algumas emendas impositivas, digamos, elas poderão ser ainda liberadas até abril, maio de 2024. E as demais emendas aí, nós temos que lembrar de que o ano que vem nós vamos ter um período eleitoral. Então, dentro do período eleitoral, não vai haver a liberação de recursos para início de obras, exceto se elas estiverem iniciadas antes do início do período eleitoral. Então, elas poderão ter continuidade. Então, a expectativa que nós temos é que uma parte dos recursos poderão ser liberados antes do período eleitoral e os outros ficarão para depois do período eleitoral ou, então, eventualmente, para o ano seguinte, né? A gente esteve também fazendo a reivindicação da liberação de um recurso atrasado que nós temos represado no Ministério das Cidades. Fizemos contatos com alguns membros da equipe do Ministério para que nós possamos liberar aí um valor de 338 mil na demanda parlamentar da deputada federal Ângela Min, que também está represado e também fizemos esses contatos, né? E esses recursos provavelmente poderão ser liberados ainda nos próximos meses e mais tardar no início do ano que vem. É bom lembrar de que todos os pedidos encaminhados, eles serão então avaliados a princípio pelos próprios técnicos de cada parlamentar e depois serão encaminhados para os ministérios ou a liberação do recurso da própria emenda parlamentar do parlamentar, né? Então, isso é muito relativo, mas nós saímos com uma expectativa muito positiva, fomos muito bem recebidos, como já falei, e temos a plena certeza e convicção de que essa viagem renderá bons frutos em termos de liberação de recursos para as mais diversas áreas da administração pública do nosso município. Então, a gente fica muito feliz e agradecido pela receptividade que a gente teve em Brasília e aguardamos, então, com o passar do tempo, né, a gente vai ter que fazer novos contatos para a gente conseguir, então, essa liberação de recursos para o nosso município.
Agradeço ao prefeito Marino pela entrevistas e informações concedidas ao programa Tunápolis em Sintonia. Confira os principais avisos. Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social de Tunápolis terá dia D do Outubro Rosa no dia 7 de outubro. Agende o seu horário para o mês de Outubro Rosa. A campanha é relativa à prevenção do câncer de mama e câncer de colo do útero. No dia D, 7 de outubro, terá algumas atividades com dentistas, fisioterapeuta e também uma roda de reiki. As atividades serão todas na Unidade Básica de Saúde. É necessário agendar o seu horário através do WhatsApp pelos contatos da Área 1 ou Área 2. Venha participar deste momento diferenciado você também. Estão abertas as inscrições para a oficina de danças de salão na categoria adulto. As aulas acontecerão nas sextas-feiras, das 20h45 às 22h. As inscrições devem ser realizadas na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. O professor desta oficina será Luiz Matheus Vedovato. E aí, ficou interessado? Venha participar desta oficina você também. Convite para a participação da segunda audiência pública referente à elaboração do plano diretor e elaboração do plano de mobilidade urbana. Munícipe, venha dar sua opinião neste dia 2 de outubro, às 19h, no Auditório José Léo Verland, em anexo à Casa da Cultura. Venha participar deste importante evento de discussão referente ao Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana. Este foi mais um programa Tunápolis em Sintonia. Você pode acompanhar todas as ações da municipalidade no site oficial do município www.tunapolis.sc.gov.br. Agradecemos a sua sintonia e lhe desejamos um ótimo final de semana. Nos encontramos no sábado que vem, neste mesmo horário. Um abraço e até lá!
Tunápolis. Terra bendita, que no extremo oeste dê luz. Teu povo em ti sempre acredita e ao progresso te conduz.